aliás, com milhões de horas extraordinárias trabalhadas, aceitando até adiar as suas férias para continuar a dar a resposta dia a dia, a resposta que a população precisa. Mas é verdade que o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais recursos, porque vai continuar a ter que ter a resposta à Covid, como vai ter que recuperar a atividade que foi suspensa, como vai ter que retomar a atividade programada, como tem que reforçar áreas onde está débil, como por exemplo a saúde mental ou os meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Mas mais recursos é essencialmente mais profissionais de saúde. E é sobre isso, essencialmente, que eu gostaria de questionar a Sra. Ministra. Porque é necessário que todas as contratações que foram feitas de forma temporária para a Covid-19, para a resposta à Covid-19, se tornem contratações definitivas. E é essa a questão. Ou seja, todas aquelas contratações vão efetivamente efetivar-se, vão tornar-se efetivas. Os conselhos de administração, todos eles, dizem que necessitam de todos aqueles trabalhadores, aqueles e muito mais. Mas o Governo não se tem comprometido com essa contratação permanente dos trabalhadores. É preciso esse compromisso. Para além disso, o Bloco de Esquerda propôs, por exemplo, no orçamento suplementar para 2020, que os 8.400 profissionais que já estavam previstos e que já estavam acordados, fossem todos contratados este ano. O Partido Socialista chumbou essa proposta, mas toda a gente diz, e é mais do que sabido, que esses são todos necessários e, mesmo assim, não eram suficientes. E por isso a questão é, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, para fazer aquilo que a Sra. Ministra diz muitas vezes que é preciso fazer, são precisos recursos. Esses recursos são essencialmente profissionais e o compromisso é, de, efetivamente, contratar de forma definitiva estes profissionais ou então o Governo não passa apenas das intenções e das proclamações. Precisamos desta resposta, como o Serviço Nacional de Saúde precisa dessas contratações efetivas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, também para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra da Saúde, Sras. E Srs. Deputados, o Estado da Nação na área da saúde foi marcado por desafios que colocaram à prova o nosso SNS, os cidadãos e até os órgãos de soberania, nomeadamente o Governo e o Parlamento. Os portugueses continuam a ter confiança no SNS e na resposta prestada, que é cada vez mais valorizada. E nós temos que continuar o investimento neste SNS para o robustecer e prestar os melhores cuidados de saúde aos portugueses. Queremos cada vez mais um SNS moderno, sustentável e inclusivo para prestarmos os melhores cuidados de saúde. Mas vale a pena, Sra. Ministra, que eu aqui também valorize em nome da bancada do Partido Socialista o que foi feito. Na resposta do SNS e na resposta que os profissionais deram, com que eles são fundamentais e que temos que continuar a valorizar. No acesso aos cuidados de saúde e na diminuição das desigualdades para esse acesso, na dispensa de taxas moderadoras, uma medida para melhorar esse mesmo acesso, na alteração do número provisório a centenas de residentes, para desta forma também diminuirmos a desigualdade no acesso, na forma como nós acarinhamos quem está aqui em Portugal, no reforço dos meios financeiros através dos vários orçamentos, quer o Orçamento de Estado para 2021, quer o Orçamento Suplementar, e na contratação de trabalhadores, na aquisição de milhares de máscaras, milhões de luvas e tudo o que foi necessário fazer, inclusivamente a constituição de uma reserva estratégica nacional, o reforço de estoques hospitalares e a expansão de capacidade diagnóstico laboratorial, que hoje já temos 94 laboratórios. E, naturalmente, a própria linha Saúde 24, que tanto era criticada no início, deu uma resposta capaz e à altura. Isto mostra, Sra. Ministra, que nós temos no país capacidade para enfrentar os grandes desafios que se colocam. E realmente, como o Sr. Primeiro-Ministro disse na sua intervenção, estamos à beira de um novo desafio com a época de inverno. E é necessário sabermos o que é que o Governo está a preparar para fazermos face à possível coincidência do surto da gripe com o ataque à pandemia Covid-19. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Saúde. Decorrente das opções políticas de direita traduzidas no desinvestimento, na redução de capacidades, na desvalorização dos profissionais de saúde, o SNS enfrenta a epidemia da Covid-19 com limitações e insuficiências. Não obstante este facto, o SNS público, universal e geral provou ser um instrumento fundamental e o único que está em condições de assegurar a prestação de cuidados a todos os utentes, sem discriminação em função das condições económicas. Muito mal estavam utentes se não tivéssemos o SNS e se estivéssemos reféns dos interesses privados. A resposta, não temos dúvidas nenhumas, não teria sido aquela que foi. O SNS foi e é importante no tratamento dos doentes com Covid, tal como é importante para a recuperação dos cuidados de saúde, consultas, cirurgias, exames, que deveriam ter sido feitos nos últimos meses e não foram. E para isso é fundamental reforçar o SNS, dotá-lo de capacidade para prestar os cuidados que os utentes têm direito com qualidade. É preciso contratar mais trabalhadores, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais. A Sra. Ministra fez referência na sua intervenção à contratação já no âmbito da Covid, creio eu, de mais 3.900 trabalhadores. Mas, Sra. Ministra, aquilo que estava previsto de contratação no orçamento de 2020 fica aquém daquilo que são as necessidades, porque o orçamento foi preparado, ainda não tínhamos presente este combate que tínhamos pela frente da Covid-19. Por isso é importante irmos mais longe para, de facto, que o SNS seja o SNS a dar a resposta que é necessária. Mas é preciso também dar estabilidade aos profissionais de saúde e integrá-los, todos aqueles que foram contratados no âmbito da epidemia. A solução não vai lá com a renovação de contratos de 4 em 4 meses. A solução, de facto, é integrar estes profissionais nos mapas de pessoal, porque eles são necessários e fazem falta hoje e fazem falta no futuro. É preciso criar serviços de saúde ocupacional nos estabelecimentos de saúde onde ainda não existam. Não basta dirigir bonitas palavras aos profissionais de saúde. De facto, valorizamos e reconhecemos o seu papel e o seu trabalho. Mas é preciso valorizar as suas carreiras, respeitar e reforçar os seus direitos e rendimentos. É preciso alargar o número de camas, de agudos, de cuidados intensivos, de cuidados continuados e paliativos. É preciso reforçar equipamentos, nomeadamente equipamentos para a realização de meios complementares de diagnóstica e terapêutica, exatamente neste objetivo de reforçar a capacidade do SNS. Como é preciso também reforçar a saúde mental e a saúde pública, registamos também que na sua intervenção tenha feito referência a este alargamento da formação médica especializada para formar mais médicos de saúde pública. Foi uma proposta que já tínhamos colocado aqui em cima da mesa na Assembleia da República, mas é preciso também reforçar com outros trabalhadores para que as equipas e a saúde pública tenham efetivamente uma resposta de proximidade junto das comunidades. Mas é preciso também reforçar a intervenção do Estado no que diz respeito à política do medicamento. E no Orçamento de Estado foi aprovada uma proposta para a criação do Laboratório Nacional do Medicamento. Vimos também com a Covid-19 como é importante a existência desta resposta para reforçar e dar apoio ao Serviço Nacional de Saúde e garantir o acesso ao medicamento aos utentes. É preciso assegurar as condições para dar concretização ao plano de recuperação dos cuidados de saúde no SNS e não alimentar os interesses de grupos privados com PSD, CDS e seus sucedâneos que, em vez de defender o interesse público, defendem o negócio dos privados. Senhora Ministra, são precisas medidas concretas no terreno. Por isso, pergunto-lhe como pretende o Governo proceder à recuperação até ao final do ano das cirurgias que estão em atraso, das cerca de 1 milhão de consultas também que estão por realizar, mas também das consultas e acompanhamento dos utentes ao nível dos cuidados de saúde primários. Há centros e extensões de saúde que ainda não retomaram a sua atividade normal no acompanhamento dos utentes e isto é fundamental para que não haja a degradação do seu estado de saúde. Relativamente às cirurgias, Sra. Ministra, trazemos-lhe aqui um exemplo. O Hospital dos Covões está neste momento em curso um desmantelamento deste hospital, a senhora ministra conhece bem esta realidade. E nós consideramos, de facto, que é no SNS que deve estar a resposta. Este hospital tem 5 salas de bloco operatório encerradas. Poderiam muito bem ser reabertas e começar já a reduzir as listas de espera de cirurgias que estão em cima da mesa. A ausência de uma resposta efetiva do governo só contribui para a fragilização do SNS. E a senhora ministra sabe bem que está em curso uma campanha de ataque ao SNS, procurando descredibilizá-lo, dirigida por setores reacionários que utilizam as dificuldades no acesso à saúde com o objetivo de favorecer os interesses dos grupos privados que lucram à custa do negócio da doença e que no início da epidemia fecharam portas, mas que agora pretendem-se abarcar recursos públicos. A solução é mais SNS, com mais valências, reforçado com mais profissionais de saúde, valorizados no plano profissional, social e remuneratório. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. E para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra falou na Austrália, no Chile, em França, pois eu vou trazer aqui de regresso para Portugal, onde tem um problema com o seu Primeiro-Ministro. Pois o seu Primeiro-Ministro disse que íamos ter mais eficácia e temos tempos de espera pornográficos, com portugueses à espera mais de 1 ano e meio. Por uma consulta. O seu Primeiro-Ministro, que é o meu também, infelizmente, disse que íamos ter um país em que todos teriam um médico de família e há mais de 600 mil portugueses sem médico de família. Mas mais, a sua DGS, que infelizmente é a minha DGS também, disse que há 49 mil infectados, mas quando vamos ver por concelho só aparecem 44 mil. É mais uma vez um milagre português. Consegue ter 49 mil infectados, mas só 44 distribuídos nos concelhos. Onde estarão os outros? Em Marte? Noutro planeta? Escondidos em algum gabinete? Não sabemos. Mas mais, Sra. Ministra da Saúde. Hoje é um bom dia. É o fim da sessão legislativa. E era bom que nos dissesse finalmente onde é que estão os 1.151 ventiladores que raio comprámos à China. Onde é que eles estão? Estão no seu gabinete? Estão aqui? Estão em algum sítio? É que ninguém
Obrigado,
sabe onde
Sr.
é que estão. Vou terminar, Sr. Presidente. Eu acho que nos fazia hoje um favor a todos os deputados, se nos dissesse pelo menos onde é que estão o raio dos ventiladores porque pagámos milhões e não sabemos sequer onde é que estão e onde é que ajudam os
obrigado.
Portugueses. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se me permitem, quanto à questão às questões colocadas pelo Sr. Deputado Batista Leite quanto a testes. Bom, os testes realizados a quem não os traga na origem, conforme foi a regra definida, não são despesa do Serviço Nacional de Saúde, são despesa dos próprios. Aliás, uma boa leitura do documento mostra isso mesmo. E depois, quanto à questão da ANA e das suas regras, não fomos nós que a privatizámos. Quanto à questão de utilizar o dinheiro desses testes, a eventual receita desses testes, para investir em camas de cuidados intensivos, também não precisamos, porque já pusemos 60 milhões de euros em ventiladores para cuidados intensivos e já previmos no orçamento suplementar mais 26 milhões para aquilo que são as infraestruturas necessárias. Quanto às vacinas, Portugal está com os 27 países numa negociação conjunta conduzida pela Comissão. Neste momento estamos a trabalhar com 8 companhias farmacêuticas, algumas estão numa fase mais avançada de investigação, já em fase 3. Temos tido reuniões semanais, mas é ainda precoce dar mais informações quanto a este tema, como compreenderão. Aquilo que sabemos é que o individualismo relativamente a este tema, como relativamente a outros, nunca nos conduzirá a lado nenhum e, portanto, estamos com a União Europeia neste processo. Relativamente às questões suscitadas pela senhora deputada Bibiana Cunha, pois a questão das turmas e a questão da distância social, aquilo que dissemos e já explicámos detalhadamente, é que ela deverá ser mantida sempre que possível, porque todos bem sabemos que há métodos barreira de outro tipo, designadamente estar de costas uns relativamente aos outros, em termos de organização das salas. Há acrílicos, que alguns países já utilizam, há máscaras, há um conjunto de outras soluções. E, portanto, a questão da distância em metros não é o único instrumento que temos. Senhor deputado Moisés Ferreira, perguntou-me pelos recursos humanos, de resto a senhora deputada Paula Santos também o fez, e pelas contratações. Eu gostava de sublinhar também aquilo que escrevemos no nosso programa de estabilização económico-social, quando dizemos que sempre que possível, e isso depende do interesse dos próprios trabalhadores e da vontade das instituições, e evidentemente da necessidade, será conferida estabilidade no emprego a estas contratações.